Será mesmo intrínseco à democracia o atual teatro meio épico, meio trágico do governo e da oposição? É mesmo obrigatório que a formação de um governo e a aprovação de um orçamento implique tantos recados diretos e indiretos, jogos de palavras, trocadilhos de raciocínios, manipulações de números, promessas e ameaças, consoante o ângulo, a oportunidade e a investida politicamente calculada? Não foi a política nem a televisão quem inventaram as intrigas, as meias palavras, as frases duvidosas, as insinuações baixas. Sempre se falou assim nos palácios e se maquinaram golpes nos recantos do poder e nos círculos da corte e da plebe. A diferença está apenas no vocabulário. Entre Eça de Queiroz e Gil Vicente existem grandes proximidades de crítica corrosiva, apesar de os punhos de renda de um e o palavreado cru de outro darem a impressão de falarem línguas diferentes. Mas a realidade é que, por muito mediáticos que sejam os políticos, por muito importante que seja para o povo a formação de um governo e a aprovação de um orçamento, vai crescendo uma abolia popular acerca das discussões teóricas e das cruzadas que crescem cada dia a partir do Parlamento e do Palácio Desencantado de São Bento. Chegará o momento em que o povo vai compreender e vai decidir. Quando os portugueses se confrontam com o pagamento de faturas e a compra de bens essenciais, entre outras quinquilharias de hipermercados, quando o dever, mais do que dói, o preço do quotidiano, ainda que seja para o supérfluo, nessa altura de nada servirá o fogo cruzado de artifícios e picardias em tom menor que nos últimos tempos se tem travado no ringue político. E o português do fado, de Fátima, do futebol e do big acorda, como sempre o fez, no momento certo, e põe os políticos no seu lugar. Para que tal aconteça, convém que o povo não adormeça. Não deixemos então que a mensagem e a audiência sejam pertença exclusiva dos políticos.